essa novidade, fazem aí uma promessa de liberação de dopamina associado ali ao prazer de estar comprando. Ajuda a gente a entender o que está por trás disso, como é que funciona.
Pois é, também quem nunca, né, entrou nesses sites e faz ali um carrinho e depois nunca compra aquilo, deixa só armazenado, mas essa questão de comprar, ele não envolve só esse comportamento de adquirir um produto. Existe todo um processo psicológico de expectativa, da escolha, dessa antecipação de recompensa. Então, quando a gente fala de dopamina, a gente fala de antecipação de recompensa. E esses novos sites, eles exploram justamente essa etapa da experiência da compra, permitindo que a pessoa, ela viva a sensação sem realizar o pagamento. Então, isso traz algumas questões interessantes, né? Do comportamento, da emoção dessas pessoas, do bem-estar. E aí, esse prazer, ele é gerado muito antes do pagar, né? Então, nosso cérebro, ele responde essa expectativa da recompensa, quando você imagina que está comprando algo desejado, e aí envolve o que a gente conhece desse processo da circuitaria da dopamina. Mas é importante esclarecer que a dopamina não é exatamente o neurotransmissor do prazer, mas da motivação, da expectativa e dessa busca pela recompensa.
É muito interessante, até porque, claro, começou com essa história de simular uma compra, mas hoje, por exemplo, na Coreia do Sul, essa onda foi crescendo. Então, já tem, por exemplo, aplicativos de delivery, em que a pessoa escolhe ali pratos de um restaurante, vai colocando, faz o pagamento fictício, acompanha a entrega o deslocamento do entregador. O site até informa ali um valor que a pessoa estaria economizando com a compra, quantas calorias deixam de ser consumidas com o pedido. Tem uma outra plataforma, viu, Bruno, que são as salas de fumantes virtual.
Ah, não.
É, a pessoa entra, faz ali o entra, né, eu coloco o link, acessa o site, recebe um apelido anônimo e acende um cigarro digital, que aí começa a queimar na tela, tem som, tem desenho, enfim. Professor, em que medida esse tipo de simulação é saudável ou não para esse usuário?
Bom, o cérebro, ele gosta muito dessa expectativa da recompensa, né? Às vezes até mais do que a ação em si. Então, acaba que a pessoa vive essa situação de um processo de compra, né? E esse mecanismo, ele é ativado, mesmo sem aquisição real ou sem o comportamento real. É algo parecido quando a gente assiste um filme ou jogamos videogame, que sabemos que aquilo ali não é real, não existe, mas ainda assim a gente sente as emoções verdadeiras, né? Então, até que ponto isso também traz um alívio ou se torna um vício, né? Muitas pessoas, elas podem estar num comportamento compulsivo nessa questão de compra e acaba que, sem prejuízos financeiros, acabam se satisfazendo e aliviando temporariamente esse sentimento. Mas, assim, existem alguns riscos, né? Porque pode aumentar essa preocupação constante de consumo, pode manter o cérebro focado nessas recompensas rápidas, né? E só se satisfazer com coisas que têm essa recompensa rápida. E acaba reforçando hábitos mais impulsivos, acaba ocupando excessivamente o tempo dessas pessoas. E aí a dificuldade de controlar essa vulnerabilidade das pessoas do consumo compulsivo pode se tornar um vilão dessa história.
Bem, eu acho assim bem esquisito, né? Porque tem gente que tem esse hábito de colocar produtos no carrinho e não comprar imediatamente, né? E ali já sente um certo prazer só de estar adicionando. E aí, pelo que eu entendi, esses sites simulam tudo, não só adicionar no carrinho, mas ficar acompanhando a suposta entrega. E aí você não recebe o produto. Esse fato de não receber, isso não pode causar depois uma frustração que acaba anulando esse efeito inicial ali de liberação de dopamina, professora?
Eu acredito que não. Eu, assim, no meu ponto de vista, Eu acho que o ponto negativo dessa história toda é reforçar justamente essa compulsão, né, de se manter viciado até nas redes sociais. Porque o que acontece? Hoje, quando você entra numa rede social, o tempo inteiro você é bombardeado por diversas propagandas de sites de venda, de coisas aleatórias, e com algoritmo trabalhando ali para o lado comercial, onde ele já conhece o seu perfil, ele cada vez vai te atacar mais com coisas que você gosta o tempo inteiro. Então, fica aquela tentação o tempo inteiro de você querer comprar algo, né? Então, esses sites, eles tomaram muita força na Coreia do Sul, onde a sociedade é muito digitalizada, ela tem uma cultura muito tecnológica, esse consumo online é bastante elevado, né? E aí, para não cair também no consumismo extremo, de gastar todo o salário em coisas, né, desses sites de venda, acaba que surgiram esses sites para compensar essa vontade, né? Mas eu não sei, eu acho que parte do princípio da recompensa antecipada. Então, só de ter aquela sensação, ai, finalizei, né? Quem não, nunca passou por isso, né? Tá comprando ali, ver aquele verdinho finalizado, a satisfação que aquilo traz, mesmo sabendo que vai chegar dias e dias depois.
É um comportamento aí diferente, né, que a gente está observando das pessoas sobre essa questão da compra. Tem até o fato assim de você colocar produtos no carrinho, mas aí eu estou falando de um site que permite a compra de fato, que é até bem-vindo quando a gente começa aqui conversa sobre direito consumidor, e o Paulo Roque fala muito isso, de não agir no impulso da compra, né? Se você está querendo comprar uma coisa, você às vezes coloca lá no carrinho e espera saber se você quer mesmo, né? Às vezes passou aquele momento inicial e você percebe que não era a necessidade do produto, talvez fosse somente a vontade de clicar ali, colocar no carrinho, enfim. E aí você acaba nem comprando no final das compras. É uma situação, né? Mas tem outras alternativas. Por exemplo, eu uso muito nos aplicativos de compra, incluir numa lista aí de favoritos. Não coloco no carrinho necessariamente. Coloco lá no favoritos ou lista de compras, deixo ali e às vezes até esqueço dessa situação. Mas para mim, que não tenho esse hábito assim, me soa muito estranha a pessoa que frequenta um site como esse para, enfim, não estar tá comprando nada, está simulando tudo. Eu acho que eu estou julgando até demais, né? Mas só para ter esse prazer de ficar vendo a coisa acontecer no ambiente virtual, eu acho muito esquisito, doutora.
É, de fato. Mas do fato de você colocar o seu objeto num favorito e nunca mais comprar, é bem similar também, né? É claro que isso revela que a nossa sociedade, ela é uma sociedade muito impulsiva, né? Muito, pelo olhar da neuropsicologia, sem controle inibitório. Que eu acho que é justamente essa atitude de você se perguntar, ah, eu preciso mesmo disso? Será que eu vou usar isso realmente, né? Porque isso perpassa uma função executiva das pessoas que a gente chama de controle inibitório, que é a sua capacidade de se controlar. E a gente percebe nesses comportamentos que passou de ser uma necessidade econômica, assim, eu realmente preciso desse produto, e passou a ser uma experiência emocional. Então, hoje, não precisa necessariamente consumir aquele objeto, mas ter a sensação, a expectativa de que você selecionou e que você pode finalizar aquela compra. É muito estranho, realmente, mas eu acho que isso advém muito desse contexto tecnológico, onde a gente é invadido o tempo inteiro por tantas propostas, né, de tantos produtos que a gente nem pensava que queria e acaba tendo esse desejo impossível de querer.
Sim, então, até para as pessoas que, enfim, participam desses sites, tá tudo certo, né? O que tem que, às vezes, tratar, botar bem aspas aí, é o vício no ambiente virtual, né? Porque se você está num site como esse, só para site de dopamina, só para acompanhar produtos, está vindo, está chegando, se, enfim, o suposto produto, porque também não é nem verdade, está ali embutido porque você está num ambiente virtual o tempo todo também. Eu acho que tem esse plano de fundo para prestar atenção, né?
Sim, assim, o hábito, esse hábito prazeroso nem é um problema, o risco mesmo é quando você perde o controle, torna aquilo ali algo que todo dia precisa entrar para ter aquela satisfação. Então o problema não é nem o site em si, e sim a quem utiliza ele, a frequência, a intensidade, né, essa experiência, esse hábito criado, que a gente deve estudar e dar uma certa atenção. Você faz isso de vez em quando, todo dia tem a necessidade de comprar alguma coisa, separar um carrinho de compras e não comprar, né? Então, toda essa tecnologia pode ajudar, mas também pode atrapalhar. Então, é como a gente utiliza, qual é a forma e a dependência que a gente tem a partir dele.
Maravilha! Agradecemos a participação hoje aqui conosco da neuropsicóloga Michele Andrade. Michele, muito obrigado pela colaboração.
Eu que agradeço a todos vocês. Um abraço a todos.
Bom, e a gente segue aqui com outras informações do Distrito Federal. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar, o nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. Bom, e a gente atualiza aqui as informações do trânsito agora. Os motoristas que passam ali pela Avenida Comercial Norte, como a gente trouxe mais cedo, enfrentam um trânsito com retenção por lá. Velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora, mas aqui é o centro de Brasília, trânsito fluindo bem no eixo monumental, nos dois sentidos da pista, e uma lentidão ali próximo ao Cruzeiro Velho, para aqueles motoristas que passam pela Epia Sul, no sentido Epia Norte. A velocidade média dos veículos por lá também não chega nem a 30 km por hora. Nós vamos seguir, portanto, acompanhando a situação do trânsito e também atualizar, porque mais cedo a gente trouxe um trânsito aqui, uma informação do trânsito bem travado no trecho 2, ali próximo ao Clube Naval de Brasília. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 10 km por hora, trânsito completamente travado ali, principalmente próximo à ASCAD. Lembrando também que a gente trouxe aqui mais cedo a informação de que as convenções partidárias e atos políticos deste sábado movimentam um cenário eleitoral no DF, com definições de alianças, confirmação de pré-candidaturas ao governo do DF e o lançamento de uma candidatura ao Senado. Inclusive, nesta manhã, o MDB realiza a convenção. Também hoje o PSTU deve confirmar um evento na Asa Norte, a pré-candidatura do professor Robson ao governo do Distrito Federal. Também tem às 14h o PSD, que realiza a convenção no Centro Internacional de Convenções do Brasil, para confirmar apoio à candidatura de José Roberto Arruda ao GDF. Condenado à inelegibilidade em 6 processos por improbidade administrativa, Arruda pretende viabilizar ali a candidatura na Justiça Eleitoral com base na flexibilização da lei da ficha limpa. Bom, e agora a gente vai com a nossa agenda cultural que a Mariana Machado preparou. Vamos agora.
O fim de semana chegou e se você ainda não sabe o que fazer, anote as dicas.
Toda brincadeira, não devia ter hora pra acabar.
Este é o último fim de semana do Capital Moto Week, o maior evento de rock e motos da América Latina. No sábado, o palco recebe o Barão Vermelho com a turnê Encontro, Formação Original. Também no sábado, acontece o tradicional passeio motociclístico. A concentração é na Cidade da Moto, na Granja do Torto, a partir das 15h. A saída acontece às 16h.
Kawaii ano ko wa makana
sabe.
Está começando o festival Obon Matsuri, a tradicional quermesse do templo Shin Budista de Brasília. O evento acontece em todos os sábados e domingos de agosto, sempre das 4 da tarde às 10 da noite. Na programação, muita gastronomia asiática, apresentações culturais, lutas e muito mais. O templo fica na 315/316 Sul. Ingressos à venda no Simpla a partir de R$11.
Querendo o meu, tantos olhares me olhando e eu querendo ser.
Festival na Praia continua. Neste fim de semana, shows de Natan, Matheus e Cauã e Bia Frazo no sábado e Panda, Ícaro e Gilmar no domingo. Ingressos disponíveis no site do festival.
Por aí você querendo o meu, tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido.
Está rolando o Sesc Fest Clown, o maior festival de palhaçaria da América Latina. São diversos espetáculos gratuitos, além de oficinas, apresentações circenses e muito mais. O evento acontece simultaneamente nas unidades do Gama, Planaltina, Taguatinga Norte, Ceilândia, Asa Norte e Setor Comercial Sul. A programação completa está disponível no Instagram, @sescbr. Dia Nacional do Maracatu, o Complexo Cultural de Planaltina recebe neste sábado o terceiro Encontro de Baques. A programação começa com a simbólica lavagem do percurso, conduzida por baianas, babalorixás e lideranças religiosas afro-brasileiras. Durante a tarde, muita música, ritmos e a exibição do documentário Esse Som é Massa. Começa às 14h e a entrada é gratuita.
Não me manda foguinho, não. Me leva pra aparelhar sem pego, tiro, prega. Endoidar no paredão. Pela internet, nossa mala flopou.
O festival Favela Sounds está completando 10 anos. E nesta edição promove 19 shows gratuitos. O evento acontece no Museu Nacional da República. Na programação, Gabi Amarantos, Valesca Popozuda, Bia Soul e muito mais. Para garantir a entrada, é preciso retirar o ingresso no Simpla. A programação completa está disponível no site favelasounds.com.br.
Não me manda foguinho, não. Me leva pra aparelhar sem pego, tiro, prega. Endoidar no paredão. Pela internet, nossa mala flopou.
Mariana Machado e a Cultura na CBN.
Me leva pra aparelhar sem pego, tiro, prega. Endoidar no paredão. Pela internet, nossa mala flopou.
Vamos ficando por aqui, é isso. Eu sou a Ana Carolina Tomé. Muito obrigada pela sua companhia.
Toda brincadeira não devia ter hora pra acabar. E toda quarta-feira ela sai sempre
da CBN em Brasília. Tivemos os trabalhos técnicos de Eric Bento.
Hoje com Ana Carolina Tomé.
Vontade de dançar até o amanhecer.
Boa tarde, Brasília, e até a próxima.
Pronta pra se derreter. Ela é puro êxtase. Êxtase.
CBN Brasília. CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
sábado, 1º de agosto de 2026. O presidente Lula participa neste sábado da Convenção Estadual do PT na Bahia, que vai oficializar a candidatura à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues. O evento também vai confirmar as candidaturas dos ex-governadores Jax Wagner e Rui Costa ao Senado. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas teve a candidatura à reeleição oficializada hoje na Convenção do Republicanos, no ginásio do Ibirapuera. O evento também confirmou Felício Ramute, do MDB, como vice na chapa e reúne lideranças da base aliada, entre elas o pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro. O governo de São Paulo reduziu de 10 para 8 horas diárias o período de diminuição da pressão de água no abastecimento da Sabesp. A mudança, aprovada pela Arcesp, entra em vigor 48 horas após a publicação da decisão. A diminuição da vazão passará a ser realizada das 10 da noite às 6 da manhã, a partir deste mês. Segundo o governo, a medida já economizou 183 bilhões de litros de água desde 2025. A mudança ocorre mesmo com o sistema Cantareira, registrando o segundo pior nível para o período nos últimos 10 anos. No horário de Brasília, 12:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. Revista CBN. Apresentação, Pétria Chaves.
12:03. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Revista CBN de hoje. Primeiro de agosto de 2026. Ficamos juntos até as 3 horas da tarde, transmissão para todo o Brasil e, claro, também para você que está nas mais diversas partes do mundo, acompanhando o nosso noticiário pela internet. Eu quero saber de que parte do mundo você acompanha o Revista CBN de hoje. Revista CBN especial hoje. Uma série de estreias para você. Novos colunistas, novos velhos colunistas, né? Porque, na verdade, hoje, além de quadros novos, a gente vai oficializar a participação de muitos dos nossos colunistas que já estão aqui com você há algumas semanas, há alguns meses. Teremos aqui o nosso quadro de política internacional com o Ian Fancelli, o nosso quadro de cultura, oficializando Paula Jacobi como nossa colunista de cultura, o quadro de viagens, viagens com propósito, destinos sagrados, aqui para você ouvir o Revista CBN, acompanhar o Revista CBN, trazer um pouco de inspiração para a sua vida também, nesses tempos tão corridos no nosso dia a dia. Os tempos de tanto consumo, a gente precisando conectar um pouco mais de propósito na nossa vida. Nada melhor do que viajar, olhar para o mundo, olhar para a imensidão, para o milagre da vida, dos destinos e conseguir se inspirar. É isso que a gente vai trazer a partir de hoje até o final do ano aqui no Revista CBN, no nosso quadro de viagens. Vamos para os destinos mais inspiradores para você, quem sabe, se inspirar também. E se, por acaso, não puder viajar agora, se inspirar com esses destinos com a gente. Quanta coisa boa amanhã também, viu? Tem muitas estreias, tem muita coisa boa para você também nesse domingo. Não é só sábado não que tá com novidade. E eu quero você participando aqui comigo, mandando sua mensagem para cá. Sempre a sua participação é fundamental no Revista CBN. Você manda seu alô para mim no petri@cbn.com.br. Você também participa com a gente daqui a pouquinho. Aliás, daqui a pouquinho nada. Eu já vou pegar agora o WhatsApp da Rádio CBN, o celular aqui para ver a sua mensagem no 11 999 11 9981.
Vocês não fiquem bravos comigo quando eu não consigo dar conta de todas as mensagens. São muitas mensagens que chegam aqui, mas a gente tenta dar conta sim. Você pode mandar aqui pelo WhatsApp ou pelo e-mail, como eu já disse aqui para você, petri@cbn.com.br. Deixei, olha, só porque a estreia, deixei até um videozinho para você, além de foto no Instagram, para você poder comentar por lá. É, quero agradecer imensamente a participação dos nossos ouvintes. Depois que a gente conversou aqui com o Leandro Gouveia, falando sobre a minha participação na Flip, no sábado passado, Pascoal Júnior, a Casa da Estante Virtual, bombou de gente. A gente fala, pô, o pessoal não tá ouvindo? Como não tá ouvindo? Tá ouvindo e muito, e vai. Muitos ouvintes, enfim, participaram, foram lá para um abraço na Flip depois dessa conversa que eu tive por lá, a convite da Estante Virtual. Então agradeço você, sua participação, seu carinho e a sua audiência ao longo desses últimos anos aqui para o Revista CBN, com o Revista CBN sempre juntinho. É uma alegria e um orgulho a gente poder estar aí à frente, né, nos microfones, trazendo informação, mas também conexão com você. Revista CBN, você participa, essa é a nossa edição deste sábado, 1º de agosto de 2026. Quero você juntinho comigo nessa estreia de vários quadros novos por aqui e quero muito a sua opinião. Conta pra gente o que mais te conecta com Revista CBN todo final de semana ao vivo. Quero você participando comigo. Agora 12:08 e sempre o nosso tradicional giro com a reportagem CBN na capa da nossa revista.
Revista CBN. Apresentação, Pétria Chaves.
Iniciamos com política. Na capa do Revista CBN, em Brasília, a repórter Ana Carolina Tomé e os destaques desse sábado na capital federal. Ana Carol, boa tarde.
Boa tarde, Pétria. Boa tarde aos ouvintes sintonizados aqui na CBN. O prazo final para a definição dos candidatos a vice se aproxima, mas Flávio Bolsonaro e Romeu Zema ainda não decidiram quem vai compor suas chapas à presidência. Com isso, os próximos dias devem ser marcados por intensas negociações dos bastidores. No caso de Flávio Bolsonaro, o revés mais recente veio do PP, que decidiu manter a neutralidade e não autorizou a senadora Tereza Cristina a integrar a chapa como candidata a vice. Considerada pelo PL o nome ideal para ampliar o apoio político à candidatura, especialmente por sua ligação com o agronegócio e pelo bom trânsito entre partidos de centro, Tereza até chegou a demonstrar uma disposição para aceitar o convite. Ainda assim, a direção do PP optou por preservar os acordos firmados nos estados e rejeitou a aliança. Agora, Pétria, Flávio Bolsonaro faz uma última tentativa de atrair os republicanos para a composição da chapa, tendo como principal posto o nome da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. Nos bastidores, porém, aliados avaliam que as chances de um acordo são pequenas. Diante da dificuldade de conquistar novos aliados, o PL já trabalha com a possibilidade de lançar uma chapa formada exclusivamente por integrantes do partido. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, também enfrenta um impasse na escolha de seu candidato a vice. O político tem mantido conversas com diferentes nomes em busca de um companheiro ali de chapa. Entre os mais cotados está o senador Eduardo Girão, embora dirigentes da legenda não descartem o surgimento de um outro nome. A definição deve ficar para o início da próxima semana e o prazo para o registro, só lembrando das chapas, o registro das chapas termina em 5 de agosto. O presidente Lula confirmou o vice-presidente Geraldo Alckmin como companheiro de chapa na disputa pela reeleição. Já o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, escolheu como candidato a vice um dos principais nomes do Centrão, Gilberto Kassab, e Renan Santos, Missão, também já anunciou o tenente-coronel da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Haroldo Medina, como vice de sua chapa. Eu volto com você.
Obrigada. Informações com Ana Carolina Tomé. Agora 12:10. Temos destaque também no Rio de Janeiro, a repórter Ana Paula Jaume. Ana Paula, boa tarde. Daqui a pouquinho a gente tem informações então do Rio de Janeiro com a repórter Ana Paula Jaume. A gente conectamos com a Ana Paula? Então vamos lá, agora sim, Ana Paula, informações pra gente aqui na capa do Revista CBN. Ana Paula, boa tarde.
Oi, Petra, boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte. Olha, a Justiça aqui do Rio de Janeiro revogou a prisão preventiva do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, Oruan. Na decisão, a juíza Tula Correia de Mello, da Terceira Vara Criminal, entendeu que não havia provas suficientes para manter a acusação de tentativa de homicídio. O crime foi desclassificado e o processo agora vai seguir na Justiça Comum, onde outras acusações vão seguir analisadas. O filho do traficante Márcio dos Santos Nepomuceno estava foragido desde fevereiro, depois de cumprir medidas cautelares como violações da tornozeleira eletrônica, e com a revogação da prisão agora, ele deixa de ser considerado foragido. O Oruan tinha sido denunciado pelo Ministério Público por tentativa de homicídio, lesão corporal, resistência com violência, desacato, ameaça e dano ao patrimônio público, depois de uma confusão com policiais civis aqui do Rio de Janeiro. A CBN, a advogada Flávia Froz, disse que com a decisão ele passa a responder por lesão corporal leve e dano ao patrimônio público. Com a revogação, o Oruan vai ter que comparecer mensalmente ao juízo, manter o endereço e telefone atualizados, se recolher para casa entre 8 da noite e 6 da manhã, dentre outras medidas. A mãe do cantor Márcia Nepomuceno comemorou a decisão nas redes sociais. A juíza também absolveu outros 3 acusados: William Matheus Viana Rodrigues, Pablo Ricardo de Paula Silva e Vitor Hugo Vieira dos Santos. Com isso, eles deixam de usar a tornozeleira eletrônica. Esse caso, Petri, aconteceu no ano passado, em 21 de julho, quando policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes foram até a antiga casa do Oruan, no Juá, para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um adolescente. Segundo a investigação, o jovem fugiu enquanto o rapper e outros homens atiravam pedras contra a viatura descaracterizada. 3 dias depois, Oruan se entregou à polícia, ficou preso por 50 dias em Bangu. No início do ano, depois de violar medidas, ele voltou até a prisão decretada. Em nota, a defesa disse que a decisão reconheceu que William Matheus não participou dos crimes investigados e por isso foi absolvido. Segundo os advogados, o processo segue apenas em relação a Oruan pelos crimes, então, de lesão corporal leve e dano ao patrimônio público. Petria.
Muito obrigada. Informações do Rio de Janeiro com a Ana Paula Jalme. A gente segue acompanhando essa e outras histórias pelo Brasil. Agora é meio-dia, 14 minutos.
Revista CBN Brasil.
Bastante para falar sobre a política brasileira, Bruno Silva. Boa tarde, Bruno.
Olá, muito boa tarde para você, Petra. Muito boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Não há dúvida, tem muitos assuntos importantes, né?
Muitos assuntos importantes. Bom, a gente pode começar pelos índices de aprovação e desaprovação de governos em 10 estados, que foi a pesquisa Genial Quest de julho. Eu não sei se você quer começar por aí. A gente trouxe também aqui informações, né, com a nossa reportagem em Brasília sobre o prazo para definição de candidatos a vice chegando, questão de Flávio Bolsonaro e Romeu Zema, que ainda não decidiram quem vai compor as chapas. A gente está monitorando isso. Já em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, teve a candidatura à reeleição oficializada, né, durante a convenção estadual do partido, que acontece nesse momento na capital paulista. O que a gente pode, por onde a gente pode começar a analisar a política brasileira, Bruno?
Vamos lá, vamos começar pelo cenário dos estados de maneira geral, porque essa rodada da Quest que mediu principalmente a aprovação dos governos estaduais, ela é importante por 2 fatores, né, Petra? Primeiro porque aqueles que vão disputar a reeleição já têm um ótimo termômetro para poder entender de que maneira as suas gestões estão sendo avaliadas, não que necessariamente a avaliação vai corresponder a uma intencionalidade de voto direto, mas a tendência, né, Petra, é que se as pessoas estão avaliando positivamente, estão tendo essa percepção que é subjetiva também, né, porque nem todo mundo vai analisar objetivamente política por política. Quando você vai perguntando e depurando política por política, isso pode variar. Talvez a pessoa entenda que o governo está saindo um pouco melhor, sei lá, na área da segurança pública, mas está saindo um pouco pior em infraestrutura, né? Consegue garantir melhores condições para o desenvolvimento do agro, mas às vezes não dá conta de resolver dilemas da saúde, um exemplo, né? Então, assim, essa percepção ela é importante porque ela vai medir muito a capacidade política desses atores. E aí chama atenção aquelas aprovações que estão Vamos fazer um corte aqui, né, Petra? Aquelas que estão acima dos 60% de aprovação positiva, né? Então você pega, por exemplo, o Ronaldo Caiado em Goiás, tem 87% de aprovação. Tanto é que é interessante que é como isso tem se refletido. Quando a gente olha a Quest segmentada, você vai para Goiás, as intenções de voto em Caiado são maiores, por exemplo, do que aquele que está mais próximo do seu espectro político, que é o próprio Flávio Bolsonaro. Então você tem um impacto direto na percepção da população nessa construção das suas opções. Você olha para o Paraná, por exemplo, Ratinho Júnior do PSD também, uma aprovação muito alta, vinha enfrentando alguns desafios, disputou internamente dentro do PSD, inclusive, essa posição, né, que o Caiado acabou tomando a dianteira, e ele acabou voltando para o Estado para tentar, de alguma maneira, conceder o seu apoio para fazer o sucessor. Também uma aprovação alta. Aí a gente vem naqueles que estão no corte de 60%. Você pega a Raquel Lira, do PSDB do Pernambuco. Ali tem uma disputa que é extremamente interessante, porque ela... Né? Ali você tem uma disputa extremamente interessante, porque ela vem dentro de uma lógica de reeleição, e você tem do outro lado o João Campos também, que é um menino jovem, que está despontando na política, que, né, que vem tentando se consolidar como uma liderança, com o apoio do lulismo
que
e tudo mais.
Que disputa interessante, então, tem... né, em Pernambuco, Bruno? Essa é uma disputa que a gente deve olhar muito de perto, assim, quando a gente fala... tem que olhar muito de perto, porque me parece uma disputa muito interessante essa em Pernambuco.
Sim, muitíssimo interessante, porque nós estamos falando também de dois políticos jovens, né, Petra? Nós estamos falando só de um ou outro, né? Dois políticos jovens também protagonizando uma disputa que é central no Estado. E muitos olham, inclusive, para a própria liderança do João, esse desempenho do João, principalmente setores mais à esquerda, vamos dizer assim, com um certo otimismo, né? Porque, afinal de contas, há uma ausência também de renovação de quadros políticos, principalmente mais à esquerda hoje em dia. A gente viu que, dentro do campo da direita, uma geração mais jovem, vamos dizer assim, veio chegando. Ganhou representação no Congresso, tem ganhado força política e tudo mais. E mais à esquerda? Não é que não tem, tem. Mas políticos com projeções ou com capacidade de tentar ganhar essas atenções mais nacionais, eles são poucos. Então, também, por isso que todos estão observando, olhando o que está acontecendo por ali. Depois você tem o Helder Barbalho, né, no Pará, com 66%, e o Daniel Vilela em Goiás, também com 64%. Ali da lógica das aprovações, posto que também o Caiado se afastou das atividades ali, porque está disputando as eleições, que são as eleições agora, né? Está nessa lógica de pré-candidatura para a presidência da República. Depois você vê um outro pelotão, que são aqueles que estão acima de 50%, né? Então você pega Romeu Zema do Novo, 52%, Eumano de Freitas, né, do PT do Ceará, 52%, Tarcísio em São Paulo, 55%, e o Jerônimo Rodrigues na Bahia com 57%. Né? Então esses aqui também numa posição que estaria mais intermediária, vamos dizer assim. Você pega, por exemplo, o Tarcísio em São Paulo, quando você vai olhando para algumas segmentações de áreas, traz um desafio também para a construção da sua campanha, que é onde os adversários como o Haddad tentam explorar a fim de poder desgastar, né? Como, por exemplo, na questão da segurança pública, que ao mesmo tempo que o governo do Estado diz que os índices são melhores, há uma percepção na população de que segurança pública é um dos assuntos mais desafiadores, e aí é onde também os adversários tentam gerar um desgaste. E tem aqueles, Petra, que vem logo depois, que são os que têm 40% ou menos, né? Que aí é onde está o desafio nessa história toda. Quando você olha um governo que tem uma avaliação, que é uma avaliação que está abaixo dos 50%, e seguindo essa lógica, né? Vamos dizer assim, de que amplia mais as suas chances ou diminui mais as suas chances, a gente está dizendo que basicamente esse cara ele perde para ele mesmo. Né? Esse sujeito, essa pessoa, ela acaba perdendo para ela mesma numa eventual disputa eleitoral. Por quê? Porque não consegue justamente angariar o apoio político minimamente necessário. Esse movimento é muito parecido com aquilo que a gente tem acompanhado sempre quando das disputas nacionais, tentando observar como que o atual presidente da República está em relação à avaliação do eleitorado. Né? Se essa avaliação, e o Lula sempre veio no limiar ali muito complexo, né, dessa aprovação, dessa avaliação em relação ao seu governo. Se ele está mais acima de 50%, significa que suas chances são mais ampliadas. Se ele está menos do que 50%, significa que a própria percepção da população a respeito da sua imagem, da sua capacidade, está mais comprometida. Eis aí o grande desafio para poder disputar uma reeleição como um todo. Né? Então, acho que esses dados vão dando conta para a gente de mostrar, de apresentar o quanto essas disputas nos estados são muito movimentadas também. E, obviamente, os atuais mandatários, seja transferindo seu apoio para alguém ou seja tentando a reeleição, tem que ficar de olho nisso para poder compreender o cenário que se avizinha. Né?
Eu queria justamente pegar o gancho nisso. Bom, comentar também, né? Porque aí temos a pesquisa, Genial Quest, aí, como a gente mencionou aqui, no sentido da aprovação, Tarcísio de Freitas em São Paulo com 55%. Eu queria só que você avaliasse um pouco. Claro, São Paulo tem um campo bastante intenso, né, de disputa política, de debate político também, e é muitas vezes um reflexo também do cenário da política nacional. E o Republicanos confirma hoje, né, a candidatura do Tarcísio para o governo de São Paulo, na convenção realizada nesse sábado. O evento teve a participação de Flávio Bolsonaro, né, também do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e de outros aliados. Eu queria só que você comentasse, eu quero também comentar uma declaração de ontem do presidente Lula, mas comentasse dessa, né, dessa movimentação nesse sábado, um sábado importante, e também é isso, esses nomes estaduais e o reflexo e a importância que tem para a política federal, para também essa eleição para a presidência, né, Bruno?
E você falou um ponto importante, né, Petra? A gente está agora nesse período da finalização das convenções, né? Então, as convenções estão acontecendo esse final de semana. Amanhã a gente tem aí também a convenção que deve lançar Lula oficialmente agora como candidato à disputa da reeleição. Mas em São Paulo tem um cenário que é interessante, porque assim, né, Petra? Me parece, né, observando toda a movimentação dos atores a essa altura do campeonato e nesse momento do jogo político, duas coisas. Primeiro, observando o dado em si. Esse percentual de aprovação do Tarcísio, aqueles que aprovam ele de 55%, vale lembrar que na série histórica, considerando aqui, né, o que a Quest vem medindo nos últimos tempos, ela é talvez a segunda pior. Uhum. Em termos de melhor. Lógico, como está acima dos 50%, e significa que a taxa de aprovação dele é muito alta, né? Ele tem uma grande possibilidade da reeleição, porque aí quando a gente olha os outros cortes, né, com a própria questão das intenções de voto, ele tem uma vantagem nesse exato momento em relação a Fernando Haddad, que é muito maior, é muito mais significativa, né? Mas chama atenção que não é o melhor desempenho dele, considerando toda essa série histórica. Ele já chegou a ter, para você ter uma ideia, né, porque querido ouvinte compreendeu o que nós estamos falando aqui, ele já chegou a ter na série histórica, como por exemplo, lá no mês de abril de 2024, ele já chegou a ter 63% de aprovação positiva, agora ele apresenta 55%, uma leve melhora dentro da margem de erro, quando da última medição de abril, onde ele tinha 54% de aprovação por parte do eleitorado. Ao longo da campanha, a tendência qual é que é? Que isso também possa vir a oscilar, né, Petra? Porque aí é quando você tem também o outro lado, a oposição em relação ao governante, tentando ali cutucar, chamando atenção naqueles que são os problemas. E São Paulo, a gente não pode perder uma coisa do horizonte. São Paulo, a tendência, pelo menos, da discussão, da disputa política, é que os assuntos polarizem e ganhem muito mais uma dimensão nacional do que somente uma dimensão, vamos dizer assim, da política paulista, da política paulistana e assim por diante, né? Então, acho que a tendência em São Paulo é que aconteça muito mais isso. Até porque a maneira como está estruturada a disputa, a competição, você tem Tarcísio fazendo a defesa desse legado, mas nesse momento, me parece, viu, Petra, escondendo, vou usar essa expressão, escondendo um pouco mais as figuras do bolsonarismo do que expondo-as sistematicamente. Veja, não estou dizendo que Tarcísio não está fazendo campanha ali, esteja um pouco junto a Flávio, algo nesse sentido, que ele está fazendo esses movimentos, mas escondendo muito mais do que qualquer outra coisa. Tanto que o movimento que soou mais interessante foi o movimento em relação a quem? A Kassab. Em São Paulo, porque Kassab já disse: olha, nós estamos aqui apoiando a candidatura do Tarcísio. E o próprio Kassab tem uma taxa de apoio em relação ao seu nome e à campanha muito elevada entre os prefeitos do interior do estado, o que garante também que muitos vão fazer campanha em seu nome. Ou seja, né, pode haver aí na eleição de São Paulo uma saia justa muito grande para o próprio Tarcísio de Freitas, que não vai poder abraçar de maneira tão enfática assim a lógica do bolsonarismo, do qual ele é diretamente o afiliado político do ex-presidente, porque do outro lado você teve o Kassab, que literalmente trouxe o problema para dentro da sala quando lançou a candidatura dele como pré-candidato a vice, que agora já se sagrou como candidato, né? Depois tem o registro das candidaturas, e Ronaldo Caiado, a disputa presidencial pelo PSD. Então isso pode trazer em alguns momentos uma saia justa, tanto que do ponto de vista da lógica de pedir votos, a gente vai ver que vai ter uma certa divisão em relação a isso. Uns pedindo voto Caiado, outros pedindo voto no Flávio Bolsonaro, seguindo essa lógica. Então vai ser uma disputa bem interessante, porque do outro lado, Fernando Haddad, todos os personagens políticos que o Lula acabou escolhendo para disputar as eleições aqui em São Paulo, né, que inclui aí, inclusive, a disputa para o Senado, a Simone Tebet, a Marina Silva, que é um time de ministros, e ministros, né, com o caso de Tebet e de Haddad, que eram da frente econômica, que é onde o presidente quer tentar utilizar os dados da economia, né, para gerar algum tipo de desgaste, vão ser aqueles que vão colocar o dedo na ferida e vão fazer mais uma defesa das políticas nacionais do que necessariamente um conjunto de temas que tem a ver somente com o Estado de São Paulo, viu, Petri?
Rapidinho, em um minuto, brincadeira, mas é um minuto mesmo, mas enfim, tenta fazer curtinho só pra gente, porque eu quero, antes de ir pro Repórter CBN, só que você comente sobre a declaração do presidente Lula nessa sexta-feira. Ele disse que a extrema-direita, eu estou com informações aqui do G1, tá? Ele disse que a extrema-direita não vai voltar a governar o Brasil enquanto ele estiver vivo e minimizou a atuação do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e também do Javier Milei, né? Para apoiar candidatos da oposição aqui no Brasil. É, enfim, essa fala do Lula que foi durante a convenção partidária lá do PT no Ceará, né, Bruno?
É isso, Petra. Só para ser direto aqui com o nosso querido ouvinte. O que o Lula está falando é o seguinte, ele já vem falando faz um certo tempo em entrevistas, tal, podcast, entrevista em rádio, coisa do tipo. Ele está dizendo assim, ó, o que você tem no cenário político hoje é uma direita que não é a direita que eu estou acostumado, isso o Lula falando, é a direita que não é a direita que eu estou acostumado a disputar eleições lá atrás. Que direita era essa? Era uma direita muito mais que estava do lado do PSDB, dos tucanos, né? Essa direita que ele está se referindo é a direita bolsonarista. Então ele está tentando construir uma narrativa política, uma pecha, dizendo, ó, essa direita é uma direita extremada, desqualificada e que vem buscando apoio internacional porque carece de apoio nacional para a construção dessa candidatura em torno do nome do Flávio nesse exato momento. Então eu quero combater isso. Qual é a ideia diante disso tudo? Tentar aproximar, sobretudo, o centro mais moderado, Petra.
É isso. Bruno Silva com a gente no nosso quadro de Brasil Política aqui no Revista CBN, sempre nos ajudando a conectar e entender o que acontece, os destaques do nosso final de semana. O Bruno, que é comentarista na CBN Ribeirão Preto, e aparece aqui com a gente no Revista CBN, sempre aqui da Hora da Graça, nos ajudando a entender o contexto do Brasil, o que muito me alegra sempre, meu amigo. Obrigada pela conversa, bom final de semana para você e bom trabalho, né? Porque final de semana não é anúncio de descanso, principalmente agora.
Não é, querida. Eu que agradeço, viu? Um grande abraço a você, um abraço forte aos nossos queridos ouvintes, né? Além de Ribeirão, Campinas também, viu, Petra? Nossa querida afiliada aí da CBN Campinas, diariamente lá com os nossos amigos, então, tá? Um grande abraço a você, a toda a sua audiência, viu? Uma boa semana a todos.
Bruno Silva com a gente aqui no Revista CBN, meio-dia, 28 minutos.
Revista CBN.
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe, os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion, você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
O Tribunal de Contas do Distrito Federal abriu uma apuração para investigar a contratação pelo Banco de Brasília de uma agência de comunicação para fazer a gestão da crise de imagem da instituição durante a tentativa de compra do Banco Master. A decisão foi tomada pelos conselheiros do Tribunal na sessão plenária de quarta-feira, atendendo a uma representação feita pelo deputado distrital Gabriel Magno, do PT. O parlamentar pede a anulação do contrato e a devolução de R$1.400.000 gastos pelo banco no acordo. O contrato foi assinado em março de 2025 em caráter emergencial e sem processo licitatório, justamente no período em que o BRB anunciou a aquisição das carteiras do Banco Master. Meses depois, a Operação Compliance Zero revelou um esquema de fraudes que teria sido comandado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Relator do processo, o conselheiro Renato Rainha, afirmou que em uma análise preliminar não identificou irregularidades na contratação em si. No entanto, ressaltou que isso não afasta a necessidade de apurar eventual responsabilidade dos gestores do banco, já que eles mesmos deram origem à crise de imagem e tiveram que contratar uma empresa de comunicação para cuidar da gestão.
Só foi necessária porque houve a decisão de diretoria de comprar ativos de um banco cujo mercado financeiro já sabia que os ativos eram podres, como restou comprovado depois. Então, o que eu estou analisando é a contratação da empresa de publicidade. E a diretoria que autorizou a compra de ativos do Master é que deu razão à necessidade da contratação da empresa de publicidade. Por isso, eles devem responder pela contratação da empresa de publicidade também.
Acompanharam o voto do relator os conselheiros Paulo Tadeu, Márcio Michel e o conselheiro substituto Vinícius Fragoso. Já a conselheira Anilceia Machado e o conselheiro Inácio Magalhães votaram pelo arquivamento do processo. Com a decisão do Tribunal de Contas, o BRB terá um prazo de 30 dias para apresentar esclarecimentos ou devolver o valor do contrato aos cofres públicos. Nos documentos encaminhados ao Tribunal de Contas, tanto o BRB quanto a FSB Comunicação, contratada para fazer a gestão de crise de imagem, defenderam a legalidade do contrato, dizendo que a decisão foi técnica e respeitou o interesse público. Reportagem Felipe Igreja.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. Três funcionários morreram após serem atacados a facadas dentro da fábrica da Bombril nessa manhã, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O autor do ataque, um colaborador terceirizado de 33 anos, foi preso no local e cometeu suicídio na carceragem. A polícia investiga a motivação do crime. A empresa informou que o homem teve um surto, repudiou o ataque e afirmou que presta assistências à família. O governo do Rio de Janeiro publicou um decreto que cria dois gabinetes para coordenar e acompanhar as ações do plano de reocupação territorial. A política prevê a retomada de áreas dominadas pelo crime organizado e atende a determinações do Supremo Tribunal Federal. A proposta do governo é que a presença do Estado nessas regiões não se limite às forças de segurança, mas inclua também serviços públicos, infraestrutura e políticas sociais. A Espanha informou que conseguiu interromper o fluxo de imigrantes irregulares em Ceuta. Segundo autoridades, mais de 48 mil pessoas que entraram no território espanhol na última quarta-feira já retornaram ao Marrocos. O número de mortos na travessia subiu para 67. Para evitar novas chegadas, a Guarda Civil instalou uma barreira flutuante de 500 metros. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que os imigrantes estão sendo orientados a voltar ao Marrocos pela fronteira. No horário de Brasília, 12:34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Revista CBN.
Fala, ouvinte do Revista CBN. Você manda sua mensagem para cá, nossa edição deste 1º de agosto de 2026. Todos os destaques do nosso final de semana, nossos colunistas e também a sua participação, sempre muito importante por aqui. Henrique Dias, vou abrir o meu Instagram, pois não li ainda as mensagens que vieram por lá e vejo que há muitas mensagens do pelotão do Revista CBN, que é mais importante. Porque assim, o Dino Canali, ele fala aqui, ele tá falando aqui das análises políticas. A Regiane Brizola Carvalho tá aqui, a Regiane é pelotão total. Onde a gente vai, Regiane tá junto, muito bom. Aqui o Luiz Monteiro fala que tá em São José dos Campos, acompanhando o Revista CBN.
Luiz Monteiro, já falei, né? Quem mais aqui comigo? Deixa eu pegar aqui as mensagens. Amandinha, M. Cris, Rosane Music. A Rosane, que assim, se tem o nosso fã-clube aqui do Revista CBN, a Rosane tá lá junto, né, Rosane? Ela fala assim, qualquer conteúdo que venha do Revista CBN, tenho certeza que vão gostar. Muito bom, Rosane. Lino Pires manda a foto do Radinho Raiz, maravilhoso. O Jamis Salomão também tá por aqui, do Rádio, querido. Márcio Alexandre, Luiz Fernando, tá na escuta em Goiânia. Adoro o Revista. O Thales Gils também tá aqui, Sérgio Oliveira. Piraquara, região metropolitana. O Heather Coelho também está por aqui, Herbert, e por aí vai. Gente, sigam participando aqui comigo, pode mandar no @petriachaves. Tem muita gente mandando mensagem também no no WhatsApp, Henrique. Petri, Marcelo, da onde que é o Marcelo? De Ferraz de Vasconcelos. Petri, o que me atrai ao Revista CBN são os tópicos abordados de forma inteligente pela equipe, seus convidados, além do carisma do programa, muito bom. Aqui, quem mais? O querido, cadê o querido? Nome dele? Eu não tô pegando... Ah, aquele é de Timbó. Quem é você de Timbó, Santa Catarina, que mandou mensagem maravilhosa? O que mais me conecta com a Revista CBN? As novidades, as notícias e também as opções pra gente aproveitar a vida. Adorou a ideia do quadro de viagem. Ele fala, eu adoro particularmente trilhas em montanhas. Isso me conecta com a natureza. Professor Adilson, você vê, é um dos que ouviram e foram para a Flip, para minha fala. Ele falou, Petra, foi muito legal a sua fala na estante virtual lá na Flip. Muito bacana você conectar seus dois livros. Ele é professor Adilson de Oliveira de São Carlos. E não só conectar os livros, né, professor Adilson, mas também conectar com a realidade, né, que nós vivemos, a necessidade de silêncio, do treino do silêncio, a necessidade da gente estar conectado com essa inteligência, né, que acontece por meio da meditação. E é importante falar sobre isso em tempos de tantos males de saúde mental, de saúde de depressão, ansiedades e questões de diversas ordens, né, de distúrbios mesmo mentais e emocionais que nós temos. Então é importante a gente falar sobre isso, sobre o treino do silêncio nesses tempos. Você segue participando comigo, tá? Como eu disse aqui no WhatsApp da Rádio CBN, tá aqui com a gente o Santiago, a Maína e a Cachorra Bandola. Ele fala a cachorra dele, está acompanhando. Você vê? É. Ele é de São Paulo, Lapa. Nossa audiência é maravilhosa, uma delícia estar aqui com vocês, trazendo informação e também reflexão. WhatsApp, Instagram, e-mail, canal é que não falta para você estar juntinho com a gente até as 3 horas da tarde ao vivo. Agora é meio-dia, 38 minutos.
Revista CBN. A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Gol! Gol! Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
Informações no Revista CBN com o Matheus Leite.
O Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, foi o bairro com mais roubos na cidade em junho de 2026. Ao todo, foram 239 ocorrências no período. No mesmo mês do ano passado, 313 assaltos tinham sido registrados no Capão Redondo. É o que apontam os dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado nesta sexta-feira. Na lista dos 10 bairros com mais registros desse tipo de crime em junho deste ano, vem na sequência Pinheiros, Campo Limpo, Consolação, com alta significativa de mais de 51%, Parque Santo Antônio, Sé, Monções, Perdizes, Pari e Santo Amaro. No acumulado do primeiro semestre da cidade de São Paulo, o número de roubos caiu quase 13%. A quantidade de homicídios na capital e na região metropolitana foi menor tanto na comparação entre junhos, com queda de 77 para 54 casos, quanto entre os primeiros seis meses de cada ano, com baixa de 759 para 421 ocorrências. A letalidade policial também caiu na região metropolitana. 144 pessoas foram mortas por policiais militares em serviço de janeiro a junho, 24 a menos do que no primeiro semestre do ano passado. Já os feminicídios na capital e na região metropolitana caíram 28% entre janeiro e junho, em relação ao primeiro semestre do ano passado. Foram 45 casos neste ano e em 2025 tinham sido 58. Na capital paulista, junho de 2026 teve 3 feminicídios, um a mais do que em junho de 2025 na cidade. Já a quantidade de estupros subiu quase 28% na Grande São Paulo, com a mesma base de comparação, de 392 ocorrências para 501. Com colaboração de Karen Lemos, de São Paulo, Matheus Leite.